Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Bernardo Suati Filomeno Lopes. Como costuma fazer antes e após as suas viagens internacionais, o Papa Francisco foi, nesta segunda-feira, até a Basílica Santa Maria Maior agradecer pela viagem a Chipre e Grécia. Em Cabo Verde, o Bispo de Mindelo, Dom Hildo Fortes, reuniu no Bispado a Comissão Central Diocesana para dinamizar o processo sinodal na diocese. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro, o Papa concluiu a 35ª viagem apostólica do seu pontificado. Logo após chegar no aeroporto de Ciampino, em Roma, às 12h52, hora local de Roma, Francisco dirigiu-se à Basílica Santa Maria Maior, centro de Roma, para agradecer o bom êxito da viagem e rezar por todos aqueles que encontrou nesta verdadeira maratona de 5 dias. Numa nota à sala de imprensa da Santa Sé, informou que, ao regressar da viagem apostólica a Chipre e à Grécia, o Papa Francisco fez uma parada na Basílica de Santa Maria Maior e, voltando o seu pensamento para muitos encontros, rostos e histórias dolorosas que conheceu nos últimos dias, os confiou à Virgem Salus Populi Romani, diante de cujo ícone ficou alguns momentos em oração. No final, regressou ao Vaticano. No diálogo com jornalistas no seu voo de regresso da Grécia, o Papa Francisco falou sobre a viagem, os migrantes, a fraternidade com os ortodoxos e o caso da renúncia do arcebispo de Paris ao Petit, vítima de fofocas. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
O documento da União Europeia sobre o Natal é um anacronismo da laicidade liquefata. Foi o que disse o Papa Francisco ao responder às perguntas dos jornalistas durante o voo de volta a Roma no final de sua viagem a Chipre e Grécia. Uma das questões colocadas ao Santo Padre. Santidade, suas importantes observações sobre o diálogo interreligioso tanto em Chipre quanto na Grécia suscitaram expectativas desafiadoras internacionalmente. Dizem que pedir perdão é a coisa mais difícil de se fazer. O Senhor o fez de forma espetacular. Mas o que o Vaticano pretende fazer para unir o cristianismo católico e ortodoxo? Está previsto um sínodo? Junto com o patriarca ecumênico Bartolomeu, o Senhor pediu a todos os cristãos que celebrassem em 2025 os 17 séculos do primeiro sínodo ecumênico de Niceia. Quais são os passos em frente neste processo? Por fim, a questão do documento da União Europeia sobre o Natal. A que o Papa respondeu: sim, obrigado. Pedi perdão na frente de Hierônimos, meu irmão Hierônimos. Pedi perdão por todas as divisões que existem entre os cristãos, mas, sobretudo, por aquelas que provocamos, os católicos. Também quis pedir perdão, pensando na guerra pela independência. Hierônimos me apontou isso. Alguns católicos se colocaram do lado dos governos europeus para impedir a independência grega. Por outro lado, nas ilhas, os católicos das ilhas apoiaram a independência, foram até para a guerra. Alguns deles deram suas vidas pela pátria. Mas o centro, digamos, naquele momento estava do lado da Europa. Eu não sei qual governo de lá e também o pedido de perdão pelo escândalo da divisão, pelo menos por aquilo que somos culpados. O espírito de autossuficiência, nos cala a boca quando ouvimos que devemos pedir desculpas, sempre me faz pensar que Deus nunca se cansa de perdoar. Nunca, nunca. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. E quando não pedimos perdão a Deus, dificilmente pediremos perdão aos nossos irmãos. É mais difícil pedir perdão a um irmão do que a Deus, porque sabemos que Ele diz, sim, vá. Vá, você está perdoado. Ao invés, com os irmãos, há vergonha e humilhação. Mas no mundo de hoje, precisamos da atitude de humilhação e de pedir desculpas. Tantas coisas estão acontecendo no mundo, tantas vidas perdidas, tantas guerras. Por que não pedimos desculpas? Voltando a isto, que eu queria pedir desculpas pelas divisões, pelo menos por aquelas que causamos, as outras são os responsáveis que peçam por isso, mas pelas nossas peço desculpas, e também por aquele episódio da guerra em que parte dos católicos se colocou do lado do governo europeu e os das ilhas foram para a guerra para defender. Não sei se é suficiente. E também um último pedido de desculpas, este veio do meu coração, um pedido de desculpas pelo escândalo do drama dos migrantes, pelo escândalo de tantas vidas afogadas no mar e assim por diante. Sim, nós somos um rebanho, é verdade, e fazer esta divisão, clero e leigos, é uma divisão funcional, sim, de qualificações, mas há uma unidade, um único rebanho. E a dinâmica entre as diferenças dentro da igreja é a sinodalidade, isto é, escutar uns aos outros e caminhar juntos. Sinodós, seguir em frente juntos. Este é o significado de sinodalidade, que suas igrejas ortodoxas, mesmo as igrejas católicas orientais, preservaram isso. Por outro lado, a Igreja Latina havia esquecido o sínodo, e foi São Paulo VI quem restabeleceu o caminho sinodal 54, 56 anos atrás. E estamos fazendo um caminho para entrar no hábito da sinodalidade, de caminhar juntos. O senhor se refere ao documento da União Europeia sobre o Natal. Isto é um anacronismo. Na história, muitas ditaduras tentaram fazer isso. Pense em Napoleão, a partir daí. Pense na ditadura nazista, a comunista. É uma moda de laicidade liquefata, água destilada. Mas isto é algo que não funcionou durante a história. Mas isto me faz pensar em algo, falando sobre a União Europeia, que acredito ser necessário. A União Europeia deve tomar em mãos os ideais dos pais fundadores, que eram ideais de unidade, de grandeza, e ter cuidado para não dar lugar a colonizações ideológicas. Isto poderia levar à divisão dos países e ao fracasso da União Europeia. A União Europeia deve respeitar cada país como ele está estruturado dentro, a variedade de países e não querer padronizar. E acredito que não o fará, não era sua intenção, mas ter cuidado, porque às vezes eles vêm e propõem projetos como este e não sabem o que fazer. Não sei, me faz lembrar. Não, cada país tem sua peculiaridade, mas cada país está aberto aos outros. União Europeia, sua soberania, soberania dos irmãos em uma unidade que respeita a singularidade de cada país. E tomar cuidado para não ser veículos de colonizações ideológicas. É por isso que o documento do Natal é um anacronismo.
A sala de imprensa da Santa Sé anunciou o calendário das celebrações litúrgicas pontifícias para o Dia da Imaculada Conceição e o tempo do Natal. Trata-se de semanas centrais e intensas para os fiéis, pois encerram o ano 2021 e iniciam o novo ano nos meses de dezembro e janeiro. A fim de evitar multidões e consequente risco de contágio da Covid-19, em vez da habitual homenagem pública à Imaculada Conceição na Praça de Espanha, centro de Roma, no dia 8 de dezembro, o Papa Francisco fará um ato privado de devoção, rezando a Nossa Senhora para proteger os romanos, a cidade em que vivem os doentes que precisam da sua proteção materna em todo o mundo. O tempo do Natal é marcado por numerosas celebrações presididas pelo Papa e acompanhadas pelo mundo inteiro. No dia 24 de dezembro, às 19h30, hora local, Francisco preside a Santa Missa da Noite de Natal na Basílica de São Pedro. Sábado 25 de dezembro, ao meio-dia, a tradicional bênção Urbi et Orbi. Na sexta-feira, dia 31, o pontífice estará na Basílica de São Pedro, às 17 horas, para presidir as primeiras vésperas das solenidades de Maria Santíssima Mãe de Deus e recitar o Te Deum em uma ação de graças pelo ano transcorrido. A Basílica Vaticana também acolherá celebrações nos dias 1 e 6 de janeiro. No primeiro dia do novo ano, Solenidade da Santíssima Virgem Mãe de Deus e 55º Dia Mundial da Paz, o Papa presidirá a Santa Missa às 10 horas locais, assim como em 6 de janeiro, Solenidade da Epifania do Senhor, também às 10 horas locais. Como por tradição, no dia 9 de janeiro, o domingo após a Epifania, se celebra a Festa do Batismo do Senhor. Às 9h30, na Capela Sistina, Francisco preside a Santa Missa e o batismo de algumas crianças com seus pais.
a Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O bispo de Mindelo, em Cabo Verde, Dom Hildo Augusto Lopes Fortes, reúne no bispado a Comissão Central Diocesana para dinamizar o processo sinodal na diocese. A comissão é constituída por 6 elementos: 2 sacerdotes, dos quais o Frei José Pires, pároco de São João Batista na ilha de Santo Antão e coordenador da comissão, um casal, uma religiosa e um jovem. A equipa diocesana, que está encarregue de dinamizar o processo deste sínodo nas paróquias, reuniu pela primeira vez no início de dezembro, na ilha de São Vicente, sede da diocese, para traçar as linhas de ação e metodologia no processo deste sínodo nas paróquias, como avança para a Rádio Nova de Maria o bispo Dom Hildo Fortes.
Esta equipa vai trabalhar, para já numa brochura, num caderno, num guião, para que se possa ter toda a diocese. Esse guião vai reunir, digamos, os documentos fundamentais que têm a ver com o sínodo. Há um documento preparatório, há um vademécum, há umas perguntas que é preciso responder, tem o nosso plano diocesano também, que vamos integrar. Então, haverá um guião que está a ser trabalhado, que em princípio estará pronto daqui a uma semana. Depois, temos prazos, né? Daqui até meados de dezembro, creio eu, vamos querer que em todas as paróquias haja um núcleo, haja uma equipa constituída de 5 pessoas, e esta equipa vai estar em sintonia com esta equipa central de Suzano, não é? Para trabalharmos em conjunto. A primeira etapa vai ser agora encontrar com essas equipas, em cada ilha, e depois há um trabalho a fazer muito importante, que já temos vindo a fazer, porque há algumas paróquias já estão a dar passos, que é sensibilizar todos os nossos fiéis para a importância deste acontecimento na Igreja. Portanto, o que é um sínodo, o que é que se pretende dele, sabendo que estava previsto até abril, mas o Papa alargou este prazo, porque é que vai até junho e julho. Esta primeira fase é diocesana, portanto é um trabalho de auscultação, o que é que as pessoas pensam da Igreja, o que as pessoas querem da Igreja, e é bom salientar aqui que nós queremos ouvir não só as pessoas que já estão na Igreja.
Trata-se de um sínodo que se deseja para toda a Igreja. Neste sentido, é necessário auscultar também os que estão mais distantes, assevera o bispo.
Além de ouvir os diversos setores, a juventude, as famílias, as mulheres, os trabalhadores, os pobres, os que estão mais longe, queremos ouvir também os de fora. Daí que há de haver um trabalho no terreno, que é as pessoas irem auscultar o que é que também se diz de fora. Mesmo gente que não seja cristã, católica, podem também trazer o seu contributo para esta renovação que nós queremos da Igreja. Então, este encontro de ontem foi muito importante, foi assim uma espécie de um pontapé de saída para estabelecermos as dinâmicas. O Padre Pires é o padre responsável, vai contactar de imediato todos os párocos para obter esta lista, estes nomes das pessoas nas paróquias, e depois então irão desenvolver um trabalho que ainda neste mês de dezembro queremos que essa primeira etapa tenha acontecido, que é passar pelas paróquias todas neste intuito de mobilização, de consciencialização das pessoas para esse trabalho, e depois começamos a fazer então este levantamento, esta auscultação, nesta primeira fase do sínodo.
Um sínodo com 3 fases. A primeira decorre a nível diocesano, a segunda, mais ampla, a nível das regiões e continentes, e a última, a Assembleia Sinodal em 2023, que irá decorrer no mês de outubro em Roma. Refira-se que a abertura aconteceu no passado dia 17 de outubro, na paróquia de São João Batista, e foi presidida pelo bispo de Mindelo. Dom Hildo Fortes deve deslocar-se nos próximos dias à Ilha do Sal para uma formação intensa, com todos os membros das duas paróquias, Santo Antônio e Nossa Senhora das Dores, que estão ligados ao setor da liturgia. O prelado de Mindelo passa o Natal naquela ilha, onde está programado um encontro com as famílias.
África Global.
Conferência Episcopal da África do Sul, Botswana e do Eswatini, SACBC, organizou um seminário para coordenadores diocesanos da Pastoral dos Migrantes e Refugiados, centrado sobre o cuidado pastoral para migrantes e refugiados. Seminário realizado na cidade sul-africana de Benoni de 22 a 25 de novembro. Foi organizado pela Conferência Episcopal dos Bispos da África do Sul, Botswana e Eswatini, com o objetivo de dar assistência às diferentes dioceses na construção do seu programa pastoral para migrantes e refugiados, em linha com as decisões tomadas na Assembleia Plenária dos Bispos em fevereiro de 2019. Em entrevista realizada por Sheila Pires, da Rádio Veritas, Joanesburgo, a coordenadora nacional da Pastoral para Migrantes e Refugiados da SACBC, a irmã Maria de Lourdes Lodi, Ricine missionária scalabriniana, pôs em relevo a razão de ser do seminário e falou dos desafios, sucessos e da importância de ter metas claras na pastoral para migrantes e refugiados. A irmã Maria de Lourdes Lodi Ricine, missionária na África do Sul, trabalhou na Bienvenue Shelter for Refugees, Women and Their Children e no Departamento de Pastoral para Migrantes e Refugiados, Arquidiocese de Joanesburgo. É, desde 2018, a coordenadora da Caritas África do Sul e responsável pelo Gabinete de Migrantes e Refugiados da SACBC. Este é o tema da rubrica África Global de hoje, da autoria de Sheila Pires.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vivi. Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojau guna luta. Makujitu tem ku luta, sim vingança buna venci.
Irmã Maria, é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Claro que desta vez estamos a falar do seminário para os coordenadores diocesanos do Departamento de Migrantes e Refugiados. Nos fala sobre este seminário. Qual é o propósito deste seminário?
Nós pensamos em organizar esse seminário com o objetivo de assistir as próprias dioceses no processo de estruturação do próprio trabalho da missão, né, de pastoral das migrações na própria diocese, que nós fomos convidados pela própria Conferência Episcopal, dos bispos que se reuniram em 2019, traçaram algumas linhas de orientação na pastoral das migrações a nível de Conferência Episcopal. E claro que uma das atividades que nós temos que fazer é realmente a formação. Porque através da formação é que podemos assistir na estruturação do trabalho de pastoral das migrações. E o outro ponto que nós consideramos importante é entender melhor a questão da documentação, os diferentes tipos de migração que temos da África do Sul e como poder intervir na nossa atividade pastoral nas diferentes dioceses.
Então, falando de atividades, eu vejo que a agenda deste seminário é muito interessante, pois fala-se de migração, os direitos dos migrantes aqui no país, na África do Sul. Também fala-se, claro, do papel da própria Igreja em relação aos migrantes e refugiados. Pode nos falar mais sobre esta agenda?
Sim, a agenda que nós desenhamos para este seminário, a gente combinou a questão legal, né, da própria migração aqui, o papel da Igreja porque consideramos que a igreja ela tem uma tradição muito importante, histórica, na questão da migração, e tem muitas orientações pastorais que a gente tem que transmitir aos coordenadores, e por isso que está presente essas apresentações. E a outra questão é a espiritualidade. Nós sabemos que o migrante, o refugiado, a pessoa que sai de um país para outro, que ela migra, ela tem uma espiritualidade que ela é única e aquela que sustenta a caminhada da migração. E muitas famílias que ainda acreditam em Deus e que acreditam na fé que eles têm, de poder vencer no percurso migratório. E amanhã nós vamos ter uma outra participação, que ela é da Universidade de Pretória, e nós estamos organizando uma app, através de um programa, de poder coletar data, de coletar informações de todas as crianças que estão fora da escola por causa da documentação. Não se tem ainda uma informação completa de estatística, quantas crianças que estão fora da escola por causa da documentação ou que não têm acesso a serviços por causa disso.
Durante o espaço onde vários coordenadores falaram, deram o seu reporte anual, posso pôr assim, durante esse espaço para o reporte anual das dioceses, dos coordenadores, falou-se de muita coisa feita para os migrantes, para os refugiados, assim como a própria ajuda que a Igreja também já deu para aqueles que não têm documentos, não é? Mas também existem desafios que esses coordenadores encontram no seu trabalho. Pode falar com os nossos ouvintes sobre esses desafios e como é que a Igreja supera esses desafios?
Muitos desafios eles acontecem relacionados à questão econômica, porque muitos dos que vêm para a África do Sul, e também por causa da questão, claro, do país, que está passando por uma crise muito grande, e o problema do COVID, que nós acabamos desde o ano passado, né, passando por essa questão, e é um desafio muito grande. Então, pelo fato das igrejas estarem fechadas nos cultos dominicais, as missas, né, também dificultou. Então, eles estavam partilhando esses desafios encontrados de como poder trabalhar a questão da integração com a comunidade local. E outro desafio é relacionado a pobreza, porque, de fato, muitos deles vêm para buscar comida, para pagar o seu aluguel, né, da casa, ou buscar outras coisas, porque a questão do desemprego é muito grande. Então, praticamente não tem uma fonte onde eles podem ter as suas entradas para sustentar a família. Mas a questão crucial, a questão mais difícil que encontramos e que eles mesmos disseram, é a questão da documentação. Porque muitos estão com seus documentos muito atrasados, vencidos já, e não foram renovados, e muitos deles a documentação tem que ser renovada online, e isso dificulta, porque não é todo mundo que tem um telefone apropriado para poder renovar a documentação através do site, né, do Departamento de Migração. Então, essa é uma das questões que, de fato, está pesando muito. E temos alguns países que estão vencendo o prazo deles ficarem aqui na África do Sul e que ainda não existe nenhum acordo bilateral entre os países de poder renovar esse visto deles. No caso do Zimbábue e também agora, logo mais, o Lesoto e assim por diante.
Mas também, ao mesmo tempo, houve vários coordenadores, posso supor assim, houve vários coordenadores que falaram dos sucessos, dos projetos que deram certo, das várias iniciativas que eles tiveram para ajudar os migrantes e refugiados, não é?
Eu acredito que é muito verdade que a gente viu, por exemplo, a questão de Durban, a questão de Joanesburgo, também a Luar Norte e JRS, né? A Jesuíta Refugee Service, que é uma outra organização que temos aqui em Joanesburgo e Pretória, o serviço e a dedicação dos coordenadores para encontrar formas de trabalho, de poder envolver até outras religiões, outros grupos de pessoas e instituições que estão apoiando a questão da migração no país. Essa é uma alternativa. E dá uma alegria muito grande ver quando os projetos dão certo. E dava para ver a alegria dos coordenadores poder dizer e partilhar as atividades que estavam fazendo e que estavam dando certo. Principalmente no período do COVID e agora, poder dar apoio à formação profissional dos migrantes e refugiados. Então, acreditamos que é por aí o nosso caminho e temos clareza do que queremos. Então, esse que é o importante, ter objetivos claros e poder planificar as atividades também para o ano que vem, de dar continuidade. Acredito que esse é o caminho que temos que seguir.
Irmã Maria, muitíssimo obrigada por ter falado conosco aqui neste espaço sobre o seminário, claro, para os coordenadores diocesanos de migrantes e refugiados. Muitíssimo obrigada. Últimas palavras?
Muito obrigada ao Rádio Veritas e toda a comunidade que está nos apoiando, as igrejas, as dioceses, mas também, acima de tudo, queria agradecer ao arcebispo Buti Tahali, que é o bispo responsável para a Pastoral das Migrações na Conferência Episcopal, e todos os que sempre estão contribuindo para que a gente encontre novas saídas, né, novas formas de trabalho em conjunto.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurait et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tout ce que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.